Oi, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vivendo a Fé. Toda semana, nós vamos trazer para você a entrevista que passou pelo nosso programa Vivendo a Fé com o Padre Denis Rickard na Rádio Imaculada. Fique agora com o nosso convidado. Beijo!
Legal, Padre Denis! Hoje nós estamos aqui em especial para receber um convidado maravilhoso. Você vai gostar, eu tenho certeza. É o Frei Darley Zanon, ele que é escritor, né? E está lançando Nossa Senhora de Todos os Nomes, né? Na verdade, não é um lançamento, é uma atualização, né? Para uma segunda edição desse livro. Eu até vou já trazê-lo aqui para o nosso papo, para que ele converse conosco, né? Frei Darley, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui no programa Vivendo a Fé.
Olá, Alex, olá a todos os ouvintes da Rádio Imaculada, da Rede Imaculada, não é? Também na internet, todos nos acompanham, e é uma alegria participar desse momento e voltar, porque eu já estive aqui, não foi nesse programa, mas na rádio, falando sobre um outro livro de José, agora falando do livro de Maria, também é interessante, assim se complementam.
Legal. Agora, Frei Darley, nós temos aqui essa informação, né, que houve a primeira edição, que foi 260 títulos marianos, e houve essa atualização agora, né, para 365, ou seja, 105 títulos a mais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho e esta nova atualização.
Exatamente, então esse, a gente pode até mostrar, quem acompanha pela internet talvez pode ver, essa é a edição, a segunda edição que está sendo lançado, na verdade foi lançado no ano passado, mas esse período de pandemia tem a grande dificuldade também na divulgação, então o livro é reproposto e está sendo trabalhado esse ano, e temos a primeira versão, chamava Orações e História, 260 títulos Mariana, foi lançado há quase 10 anos, mais de 10 anos, e foi um processo interessante, porque quando eu tive a intuição, ou a ideia, ou também alguns convites para escrever esse livro, eu recolhi as várias devoções que encontrei naquele momento, e, obviamente, as devoções mais populares, as mais curiosas, aquelas que faziam parte também da minha caminhada desde a infância, por exemplo, Nossa Senhora do Caravaggio, que não é muito conhecida em São Paulo, mas lá no sul, onde eu sou natural, é uma devoção muito forte. Então, todas essas devoções locais, regionais, as patronas de todos os países também da América Latina, então, fui juntando todas essas devoções mais conhecidas e cheguei a esse número 260. Mas depois teve um momento da minha vida que eu fui convidado para ser missionário em Portugal, e chegando em Portugal vi muitas novas devoções. Então lá foi devoções que não chegaram aqui ou que são muito localizadas em Portugal, na Espanha, na Itália. Então lugares que têm uma tradição muito longa da devoção mariana. E aí fui recolhendo mais algumas que não estavam no livro, e também é interessante que muitos leitores, devotos, né, de Nossa Senhora, viram, mas eu sou devoto dessa Nossa Senhora e não está no livro, na próxima edição você poderia incluir. Aí fui recolhendo e também pesquisando mais sobre essas novas devoções, e no final tinha até mais, mas aí foi a escolha de 365 para ter uma devoção por ano, por dia do ano. Então, se alguém quisesse refletir sobre uma devoção mariana a cada dia, então nós chegamos e fechamos o livro, essa segunda edição, 365 de devoções, porque era associado ao ano, não é? Tinha outras, e talvez isso daria até um novo volume, mas...
Com certeza... Vai sair novas atualizações aí, né? Mas, Frei, o senhor passou por Portugal, Roma, né? Outros países importantes, em busca dessas devoções, né? Existem, nessa peregrinação, você encontrou algo assim realmente fora da curva, assim, que as pessoas não conhecem realmente, a cultura diferente com relação a essa devoção mariana?
Sim, de fato, por isso que muitas entraram depois e que são até devoções populares lá, não é? Por exemplo, na Polônia existem muitas aparições que não chegaram aqui no Brasil. Por exemplo, eu nem sei se pronuncio os nomes direito, mas Glitzwald, Tem uma que chama Letzask. São aparições de Nossa Senhora, por exemplo, que não chegaram como devoção aqui, mas que são muito fortes lá e são até muito antigas, da Idade Média, etc. Né? Mas, por exemplo, tem outras curiosas que no Brasil não tem, por exemplo, Nossa Senhora da Escada. O nome é um pouco estranho, mas em Portugal era uma devoção muito forte, porque ali no porto de Lisboa, não é? Naquele período das navegações, tinha uma capelinha, e para chegar nessa capelinha tinha uma escada pequenininha. Então, vários dos navegadores e também os pescadores locais, ali na Idade Média, 1500, 1600, eles, antes de sair para o rio, para o mar, pegar o rio Tejo para depois ir para o mar, eles iam, subiam aquela escadinha e pediam a proteção de Nossa Senhora, rezavam essa imagem. E ela ficou conhecida como Nossa Senhora da Escada. E o curioso é que depois, quando eu fui para Roma, no centro de Roma, no bairro chamado Trastevere, quem conhece Roma, é um bairro muito popular, ali próximo do Vaticano até, e lá no centro desse bairro Trastevere tem também uma Nossa Senhora da Escada.
Olha que coisa.
Então, uma devoção que para nós seria estranho, não é? Soa estranho. Sim. Nossa Senhora da Escada, mas por que Nossa Senhora da Escada? É uma devoção muito forte em Lisboa e muito forte também em Roma. Então, essa é uma curiosidade que depois eu trouxe para o livro e tento explicar também esse processo, essa passagem. E assim por diante, por exemplo, uma recente, que agora já chegou no Brasil, que é a Nossa Senhora do Silêncio. Nossa Senhora, sim, do Silêncio era desconhecida, e o Papa Francisco, com aquela muita devoção que ele tem, por exemplo, a questão da sensibilidade à escuta, ao silêncio, à introspecção, então uma devoção que ele achou muito útil para o tempo atual que vivemos, né, que tem muito rumor, muito barulho, muita confusão, propôs a Nossa Senhora do Silêncio, mas era uma devoção já tradicional lá, sim, e que no livro também eu tento apresentar essa história, né?
Agora, Frei, isso é uma curiosidade minha mesmo, né? Quando você chega em algum desses lugares para chegar a essas devoções, como é que é a pesquisa, né? De onde você parte para descobrir essas, principalmente aquelas que não são muito conhecidas, né?
Então, inicialmente, obviamente, aquelas mais conhecidas a partir da literatura que temos e tal. Nessas novas, em geral, eu tive o primeiro contato com o santuário ou com uma paróquia que tinha essa devoção, aí vi o nome e aí fui procurar e pesquisar mais se tinha alguma coisa ligada àquele lugar específico ou livros que tratavam sobre aquela devoção. Por exemplo, em Portugal, eu encontrei um livro muito interessante que é, já acho que um livro que tem quase mais de 50 anos, é um livro já bem antigo, que ele falava sobre a história dessas devoções da Idade Média, digamos. Então, a partir, sobretudo, de pesquisas em livros que tratam dessas devoções, e às vezes visita ao próprio santuário. Aí a visita ao próprio santuário, também entrando em contato com o pároco ou com o reitor do santuário, ele explicava também algumas dessas, da origem, a história, a tradição que tem ligada àquela imagem, porque muitas, muitas devoções estão ligadas ao local, não é? À imagem. Aqui no Brasil isso é muito evidente, Nossa Senhora Aparecida, porque está ligado àquela imagem que apareceu no Rio, naquele vilarejo, e se desenvolveu a história. Claro, a Aparecida se tornou nacional, mas muitas dessas devoções acabam ficando naquela cidade, né? Ficam restritas àquele espaço, mas as pessoas de lá conhecem a história, então conversando, sobretudo com os reitores, os párocos dessas paróquias, também consegui encontrar diversos elementos. Então, basicamente isso, livros e contato com as pessoas, com os devotos, que também explicavam um pouco dessas devoções.
É legal até, Frei, ter citado essa questão das imagens, porque nós temos aí algumas devoções que são ligadas à própria vida de Maria, né? Outras que são reconhecidas, outras não reconhecidas, e tudo isso inclui neste livro que você está oferecendo ao público, é isso?
Exato, exato. Então, começando, talvez, da base, o livro é um livro de devoção, né, devocional, porque em cada página nós temos o título mariano, uma pequena biografia e a oração. Então, a intenção principal do livro era devocional, a oração, oferecer a oração ligada àquela devoção e qual é a data da festa, etc. Mas também se tornou um livro de curiosidade, exatamente por isso, porque depois a biografia explica a origem, a história, é patrona de que categoria, etc. E uma coisa interessante do livro, então, depois para ajudar nesse sentido, para ver o que era a devoção ligada a locais, a imagens, a aparições, a virtudes Nossa Senhora, a questões bíblicas. Então, no final, eu preparei um índice temático que fala exatamente isso, né? Quais as categorias, digamos, daquelas devoções. Essa devoção pertence a uma aparição, pertence a uma imagem, pertence a um lugar de culto, pertence a um momento da história. Por exemplo, quando falamos da natividade Nossa Senhora, da Assunção, da purificação, então essas devoções estão ligadas a momentos históricos de Nossa Senhora, da vida, né, da vida terrena de Nossa Senhora, assim como são presentes algumas devoções bíblicas, não é? Por exemplo, Rainha dos Apóstolos e etc. Então, nesse índice temático tem essas categorias que ajudam também a compreender a origem das devoções, porque as origens das devoções são muito variadas, né? Inicialmente foram ligadas à vida de Maria, aqueles momentos históricos descritos nos evangelhos e também nos apócrifos, sobretudo, por exemplo, Nossa Senhora da Natividade. Os evangelhos não falam do nascimento de Nossa Senhora, isso vem da tradição dos apócrifos, mas depois se desenvolveu, né, e algumas depois ligadas aos dogmas também, por exemplo, quando falamos da virgindade, Nossa Senhora Mãe de Deus, a Assunção, então esses são ligados aos dogmas, e são diversas categorias, digamos, né, grupos de devoções. Então, no livro, no final, no índice temático, eu tento juntar, e sobretudo para especificar, tem também, como falava das aparições, que são reconhecidas ou não são reconhecidas, também tem essa diferença. Tem as aparições com reconhecimento à Santa Sé, que são, por exemplo, não são muitas, eu acho que são no máximo 15, como Fátima, como Guadalupe, como Nossa Senhora de Knock, na Irlanda, Salete, Medalha Milagrosa, essas são aparições com uma mensagem reconhecida pela Santa Sé. Mas depois tem outras também que não são tão reconhecidas, mas que são interessantes. Por exemplo, a Consoladora dos Aflitos, Nossa Senhora de Constantinopla, Nossa Senhora, essa própria do Silêncio, do Barral. Então, são devoções que estão ligadas a uma aparição, mas que não estão ainda reconhecidas oficialmente, mas que tem, obviamente, tem uma mensagem importante, tem uma devoção muito forte, não é? Então...
Sim, e como você bem colocou, Frei, essa questão do livro ser bem devocional, então as pessoas podem encontrar lá, né, essa questão da oração, e não é um livro de estudos propriamente dito, digamos assim, como uma mariologia, é isso?
Exato, exato, não é um livro de mariologia, é um livro devocional, a primeira intenção é devocional, então é para rezar, para conhecer, nos aproximarmos de Maria, para poder rezar a Maria, rezar com Maria, então tem as orações mais conhecidas, Aparecida, Fátima, Nossa Senhora do Rosário, etc., e depois tem outras menos conhecidas, que é interessante também, porque também é uma forma de conhecer essa devoção e rezar, pedir a sua intercessão junto a Deus, etc. Então, um livro, a primeira intenção, devocional. E a segunda intenção, então, é aquela de conhecermos mais Maria, mas não no sentido teológico, aprofundando os elementos teológicos, digamos, não é? Uma aproximação como, de fato, um filho que quer conhecer um pouquinho mais da vida de Nossa Senhora, da devoção, então, como curiosidades. Então, essa Maria que deu à luz, obviamente, ao Filho de Deus, participou, foi escolhida para ser a mãe de Jesus, acompanhou os apóstolos e acompanha hoje a igreja. Então, esse é o sentido maior do livro, né? Uma Nossa Senhora que, ao longo da história, foi se manifestando, foi indo ao encontro também dos fiéis e que atende, obviamente, todos os fiéis nas várias dimensões e conhecemos muitas virtudes, Nossa Senhora, muitos elementos, por exemplo, esse lado materno, acolhedor, consolador, que são todas as devoções, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, etc. Então, todas essas várias dimensões da mãe, não é? De nossa mãe, e esse que eu acho que é o ponto interessante do livro. Uma forma de nos aproximarmos de Nossa Senhora para, através dela, chegar mais próximo a Jesus, não é?
Inclusive, você pode até encontrar, né, no próprio livro, sobre saúde, né, também, Nossa Senhora que fala mais nesse, a devoção sobre a saúde, devoções que falam sobre auxílio, proteção, serenidade, tranquilidade. Além desses temas, existem outros mais, Frei?
Então, exatamente, quando falava do índice, é interessante também para os devotos, porque não, depende do momento da sua vida, você pode procurar aquela devoção que também diga mais. Por exemplo, se é um momento de dor, aí Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora dos Enfermos, Nossa Senhora da Compaixão, então esses momentos, esse momento difícil, momento de dúvida. Mas se momento de alegria existe, Nossa Senhora da Alegria, Nossa Senhora do Sorriso, Nossa Senhora da Ternura. Então, depende do momento da vida, depende da intenção. Se temos, nós estamos doentes, ou temos um familiar doente, Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora da Saúde, então, todas essas devoções ligadas à recuperação da saúde, do bem-estar, etc. Se temos um momento um pouco de dúvidas, tem Nossa Senhora da Confiança, por exemplo, Nossa Senhora da Boa Memória para os estudantes, tem Nossa Senhora da Juventude. Então, depende o momento da vida, depende da intenção, daquilo que nós estamos necessitando naquele momento, através desse índice, podemos ir mais diretamente, mas folheando o livro também, pode encontrar como intuição aquela devoção especial. Por exemplo, uma curiosidade, uma das devoções que surgiu há pouco tempo, Nossa Senhora do Dízimo, que são, às vezes, nas paróquias, para difundir essa devoção, não é? Então, tem essas várias curiosidades, e eu penso que depende do momento que nós estamos vivendo, que cada devoto está vivendo, não é? Se é um momento de dor, se é um momento de luto. Momento de luto também, Nossa Senhora pode ser uma grande força, um grande consolo. Mas se há um momento de descontração, de alegria, também temos essas devoções. Então, depende do estado de espírito, da necessidade do devoto. E é interessante também, porque uma das coisas que o próprio título, não é? Foi uma curiosidade, Nossa Senhora de todos os nomes. Quando eu escolhi esse título, o objetivo era dizer, Nossa Senhora é uma, é única, mas ela recebe vários nomes, depende do lugar, depende da época, é tratada por um nome. Então, um pouco também, a intenção era essa. Todos nós temos uma devoção que veio da infância, que veio do, por exemplo, no meu caso, religioso, então, ligada à congregação. Então, normalmente, essas devoções, por exemplo, vamos dizer, Nossa Senhora Aparecida, quase todo brasileiro é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Mas isso não impede que ele também conheça e reze aos outros títulos de Nossa Senhora nas vários momentos da vida dele. Então, por isso, não são, digamos, não são concorrências, porque Nossa Senhora é uma só, é a única. É. Nós só temos modos de chamá-la diferente, assim como também a nossa mãe, às vezes nós chamamos de mãe, de mamãe, às vezes pelo nome, às vezes de senhora. Então, isso aumenta com a mãe de toda a igreja, de toda a humanidade, não é?
É verdade, e assim, o que sempre me chamou muita atenção entre as devoções é Nossa Senhora Desatadora dos Nós, porque eu fiquei imaginando a pessoa tem tanto nó na vida, como é que faz para resolver todos esses problemas, hein, Frei?
Então, essa também é uma devoção interessante, e está muito ligado ao Papa Francisco. Não sei se todas as pessoas conhecem essa ligação ao Papa Francisco. E aqui até eu vou... interessante que na primeira edição não era tanto, depois na segunda edição apareceu, a gente até alongou, colocou uma oração maior, e a história dessa devoção com a imagem. Então, no livro também tem as imagens das Nossas Senhoras, e essa está desatando os nós, muito que é curioso. Então, essa devoção em específica tem uma longa tradição, nasceu lá no século XVIII, na Alemanha, Só que só recentemente se tornou popular. Talvez porque hoje nós temos muitos mais nós para desatar, as nossas vidas estão um pouco mais embaralhadas,
digamos,
enlosadas. E é curioso que essa devoção, a imagem, é uma Imaculada Conceição. A rádio chama Imaculada, porque esse também é um dos dogmas, uma das maiores devoções de Nossa Senhora. Então, a Desatadora dos Nós, a imagem é Imaculada Conceição, só que ela está com uma corda nas mãos, desatando esses nós, que podem ser vários símbolos, não é? Na origem está ligada ao pecado original e aos pecados da humanidade, mas, obviamente, cada devoto atribui aqueles nós também à necessidade do momento. E dizia que é uma devoção ligada ao Papa Francisco, porque ainda quando ele era padre, né, Bergoglio, ele foi à Alemanha para estudar, ele fez lá o aprofundamento depois da ordenação, ele foi para a Alemanha fazer, continuar os seus estudos, e lá ele conheceu essa devoção, que depois ele levou para a Argentina, ainda como padre, depois como bispo, como cardeal, ele difundiu essa devoção na Argentina, em Buenos Aires, e aos poucos ela foi espalhando e chegou também ao Brasil. Então, é curioso, porque foi o padre Bergoglio ainda, não é? Muito antes, eu acho que nem imaginava que um dia seria papa, um dia seria bispo, eu acho que naquela época nem imaginava que seria bispo e cardeal. Ele levou essa devoção para a Argentina e depois a devoção se espalhou por toda a América Latina e chegou no Brasil de uma maneira muito forte também nos últimos anos. E penso pela necessidade, né? Tá lá, então é isso que eu dizia, cada momento histórico, o momento que a pessoa está vivendo, mas que a sociedade também vive, se sobressai mais uma devoção ou outra, né? Isso foi também historicamente, né? Historicamente foi assim, porque depois, iniciou com os dogmas, com aquelas devoções ligadas à Bíblia, mas na Idade Média se difundiu muito as devoções ligada, por exemplo, à guerra, Nossa Senhora da Defensora, nas batalhas, e muito ligado ao Rosário também, por causa das cruzadas. Então era uma forma de difundir essas devoções ligadas às ordens religiosas, né? Nossa Senhora do Rosário, do Carmelo, Nossa Senhora do Carmelo, ligada aos carmelitas e às carmelitas, que se espalhou por todo o mundo. Então essas devoções mais fortes daquele período. Por quê? Porque se vivia um momento de conflitos, etc. Então, Nossa Senhora da Boa Batalha, Nossa Senhora da Defesa, são devoções fortes daquele período. Hoje, nós temos outras necessidades, por isso se divulgam outras devoções, como Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e a Nossa Senhora do Dízimo, que dei o exemplo antes, mas uma que eu gosto particularmente, que é a Nossa Senhora do Silêncio, que acho que tem uma atualidade muito grande, muito forte, e no Brasil ainda não é muito conhecida, sobretudo lá, penso na Europa, se desenvolveu bastante essa devoção, e o ícone, inclusive, é muito bonito, o Papa Francisco, então, é uma das devoções ligadas ao Papa Francisco. Eu penso que todos os ouvintes, os que seguem a Rádio Imaculada, já viram o Papa Francisco com atrás a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, porque é a imagem que ele tem no escritório dele, não é? Uma grande imagem, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Mas nesse mesmo palácio papal também, no corredor, ele colocou a Nossa Senhora do Silêncio. Então, não aparece muito nas fotografias, mas se algum dia alguém tiver a oportunidade de ir ao Vaticano, antes de chegar a essa sala onde está a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, tem a Nossa Senhora do Silêncio, que o Papa fez questão também de colocar ali, que é antes da chegada, digamos. Então, quando você está esperando para conversar, para encontrar o Papa, você vê a Nossa Senhora do Silêncio, que é muito simbólico.
Muito bem, nós estamos aqui conversando com o Frei Darley Zanon sobre o livro Nossa Senhora de Todos os Nomes. Bom, Frei, pelo que eu vejo, realmente são muitas devoções e todas elas é muito ligado também à arte, né? Porque a gente vê as imagens, né? Que são construídas ali, são entalhadas de acordo com a própria devoção, né? Isso é muito interessante, imagino quantos artistas, né, estão por trás disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também.
Isso é um aspecto interessante, que também eu tive uma noção maior no período que eu morei fora do Brasil, porque aqui a gente já está acostumado com Nossa Senhora da Aparecida com o manto, as vestes mais ou menos tradicionais, não é? Ligadas também ao período histórico e ao Brasil. Mas quando eu fui para Portugal e tal, tive contato com outras devoções, é interessante como é muito forte os traços culturais na representação artística, mas sobretudo nas vestes. Por exemplo, se nós pensamos Nossa Senhora de Guadalupe, que também é muito forte aqui no Brasil, isso eu não tinha refletido quando morava aqui, mas quando fui, encontrei lá, refletindo mais sobre essa devoção, e eu tive a oportunidade também de conhecer o santuário, Nossa Senhora de Guadalupe tem todos os traços, vestimentas do povo indígena mexicano. Então, quer dizer, ela quando tem essa aparição, aparece exatamente enculturada como mãe daquele povo para quem ela aparece, não é? Para quem ela deixa uma mensagem. E todos os elementos, nesse caso, as roupas, as vestimentas, são típicas daquela cultura, daquele período histórico, daquele momento, daquele povo a quem ela fala. Nossa Senhora de Fátima, a mesma coisa. E isso, digamos, que nas aparições, obviamente, é mais fácil porque você tem uma imagem, Nossa Senhora apareceu assim, né? Ela própria optou por se mostrar ao povo nessa forma. Mas depois tem outras representações que são enculturadas também. Então, indo, por exemplo, para o Japão, para a Coreia, foi muito interessante ver Nossa Senhora com o olho puxado, com o cabelo penteado naquela forma dos orientais, com os kimonos, né, com as vestimentas típicas das mulheres também lá do Oriente. Então isso foi também interessante, porque é uma forma de aproximar do povo. Se ela é a mãe, ela se assemelha aos filhos, então ela se veste como os filhos, tem os traços também. Então na África eu conheci diversas devoções que tinha pele negra, os cabelos cacheados, etc. Então tem muitas devoções ligadas também à Nossa Senhora Negra, que representa aqueles traços, às vezes porque faz parte da cultura, às vezes porque o artista também optou por representar assim para se aproximar mais daquela devoção. E aqui, talvez um exemplo muito interessante, nós dos paulinos, né, eu sou religioso paulino, nós temos a devoção Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, que originalmente é Maria no cenáculo, junto com os apóstolos, quando recebem o Espírito Santo. Então essa é a rainha dos apóstolos, e por isso rainha, mãe da igreja, né, naquela início da igreja. Então tradicionalmente é Maria junto com os apóstolos. Mas como a congregação se espalhou e hoje está nos 5 continentes, cada país adaptou essa devoção da rainha dos apóstolos à sua cultura, ao seu ambiente. Então temos vestida com roupas e com os traços da África. Na Coreia tem uma Nossa Senhora muito interessante também, que segurando o menino Jesus, com os olhos puxados, com aqueles traços muito asiáticos. Temos uma também da Tailândia, com todas as roupas típicas, coloridas. Então totalmente diferente daquilo que imaginamos, uma veste muito festiva, né, como uma grande solenidade, com florais, etc. Então é uma devoção muito bonita, e a adaptação, a enculturação que se faz dessa devoção nos vários países. Eu penso que isso é positivo, não é? Quer dizer, Nossa Senhora, nós não sabemos como ela era fisicamente. Nós temos uma representação, sabemos que ela existiu, que nasceu em Jerusalém ou arredores, não é? Então, provavelmente tem traços típicos daquele cultura, daquele ambiente, mas não sabemos. Então, por isso, ela é representada o mais próximo possível dos devotos, dos filhos hoje. Então, essa aproximação, enculturação da devoção é muito interessante, muito bonito. Penso que é uma forma de identificação, não é? Nós nos identificamos com essa mãe que usa as mesmas roupas que nós, que penteia o cabelo do mesmo modo, que arruma o mesmo modo, que come às vezes as mesmas comidas, etc. Então, essa forma de aproximar dos seus filhos hoje. E ao longo da história foi assim também, não é?
Verdade. Frei, agora uma outra curiosidade é o seguinte. Nós sabemos, claro, que Nossa Senhora é uma só. E tem diversas denominações, essas devoções. De onde veio essa ideia, né, essa cultura de trazer Nossa Senhora com esses títulos, né?
Bom, as aparições, obviamente, toma sempre o lugar do lugar, né? Toma sempre o nome do local onde ela apareceu. Então, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe. Então, essa toma o nome da cidade onde ela apareceu. Então, os nomes ligados à cidade. Às vezes, o nome ligado a alguma outra imagem também que... Por curiosidade, por exemplo, Nossa Senhora da Árvore, Nossa Senhora da Escada, que eu falei antes. Então, está ligada a algo específico, porque encontraram uma imagem no tronco de uma árvore, porque ela está na beira do rio, então tem esses nomes ligados àquele momento onde foi encontrada, onde foi vista, ou a resposta que deu. E depois, obviamente, tem todas as necessidades, né? Nossa Senhora da Juventude, Nossa Senhora... aqui no Brasil agora está se difundindo Nossa Senhora do Café, então está ligada toda essa cultura agrícola. Nossa Senhora depois ligadas às suas virtudes, né? Nossa Senhora acolhedora, Nossa Senhora da ternura, Nossa Senhora do sorriso. Então, os nomes surgem a partir dos locais, dos ambientes e da necessidade. É por que ela começou a ser invocada, não é? Porque ela começou a ser invocada. Então, essa diferença dos nomes. E, em geral, muitas vezes é a mesma imagem, sempre na Aparecida, que talvez é a mais conhecida. Ela é a Imaculada Conceição. A imagem é a imagem da Imaculada Conceição. Mas como essa imagem foi encontrada no vilarejo que chamava Aparecida, se tornou Nossa Senhora Aparecida. Mas também existem outras, por exemplo, sempre ligada à imagem da Imaculada Conceição. Naquele mesmo período, né, mais ou menos, estamos falando do século XVII, XVIII, tinha muito movimento também aqui, né, tinha os portugueses, os espanhóis, na América Latina. E tem uma imagem que foi levada do Brasil, ia ser levada até o Chile, por exemplo, sempre uma imagem da Imaculada Conceição, porque a Imaculada Conceição é a devoção maior de Portugal, né? Portugal é dedicado à Imaculada Conceição. Então, os primeiros portugueses que chegaram no Brasil trouxeram muitas das imagens da Imaculada Conceição. Então, além dessa de Aparecida, a padroeira da Argentina, que chama Nossa Senhora de Luján, também é uma imagem da Imaculada, que estava circulando, ia para o Chile, aí aconteceu um momento extraordinário, milagroso lá nessa cidadezinha Luján, se tornou Nossa Senhora de Luján, depois se tornou a padroeira da Argentina. Então, para dizer, é a imagem da Imaculada, só que depois essa imagem, em locais diferentes, a um evento particular, a algo de extraordinário que aconteceu, leva a outro nome. Se deve a outro nome, como a Nossa Senhora Desatadora dos Nós também. É a imagem Imaculada, só que como ela está desatando, tem essa corda, se tornou Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então, às vezes, a mesma imagem, a mesma devoção, ela se transforma para responder a uma necessidade, mas, sobretudo, a um evento particular, não é? Por exemplo, Nossa Senhora de Medjugorje. Nossa Senhora de Medjugorje é uma aparição ligada ao local, mas ela também é chamada de Rainha da Paz. Então, a mesma devoção, a mesma imagem, mesma aparição, tem vários nomes. Rainha da Paz, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora de Medjugorje. Então, são todas, às vezes, variações da mesma devoção. Por questões históricas, por questões culturais, e aqui teriam... É muito variado, às vezes é difícil até chegar... A origem daquela. Teve algumas devoções que eu não consegui incluir no livro, porque eu não consegui encontrar de fato qual era a origem, qual foi a história, e também ainda se perdeu ao longo do tempo, não é?
Ainda dentro disso, né, Frei, eu gostaria de te perguntar, vou te perguntar aqui, qual é a devoção mais antiga que o senhor teve acesso ou que se tem registro, né?
Mais antiga, eu acho que é ligada ao dogma da Senhora Mãe de Deus, não é? Então, essa penso que foi o primeiro dogma declarado, né, decretado ainda lá no século IV ou V. Então, essa talvez é a primeira oficial, Nossa Senhora Mãe de Deus. E por que também, isso é, também é uma história interessante, porque declarar o dogma é uma verdade de fé, não é? Que foi declarado durante um concílio para definir essa maternidade divina de Nossa Senhora. Mas essa devoção a Maria está ligada, na verdade, a Cristo. Isso eu penso, talvez, a gente, não sei se desvia um pouco da pergunta, mas também é bom explicar. Não, não é? Não, é. Porque a devoção mariana está sempre ligada a Jesus Cristo, não é? Ela parte de Cristo. Por que que nós temos uma devoção a Maria? Porque ela é mãe de Jesus. E naquele momento histórico, não é? No século 3, 4, se discutia muito sobre se Jesus era Deus, era homem, era um misto, então tinha essa questão, porque estava ainda no início, né? Então o concílio, se eu não me engano, era o concílio de Niceia, agora também não vem em mente, mas decretou que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então isso entrou para o credo, e se Maria é mãe de Jesus, verdadeiro homem, também é mãe de Jesus, verdadeiro Deus. Por isso, Maria, mãe de Deus, e foi o primeiro dogma, e talvez como registro, a primeira devoção. Obviamente, penso que antes já tinha devoção, mas provavelmente a que recebeu um caráter oficial foi essa, né?
Verdade.
A Teotocos, Maria, Mãe de Deus. E ligada, por quê? Porque estava ligada a esse dogma, a essa verdade de fé definida também no concílio, que Jesus, que depois entrou para o credo, não é? Sendo constantinopolitano, Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Maria é mãe de Jesus na sua complexidade, não é só mãe do Jesus humano, é mãe de Jesus também divino. Isso depois, obviamente, deu, na época da reforma, né, gerou conflitos, porque os evangélicos também têm dificuldade de aceitar isso, mas foi uma questão histórica e decidida em concílio, né? Decidida nos primeiros concílios da Igreja, e talvez essa seja, assim, digamos, de memória, não saberia dizer exatamente se essa é a primeira devoção, mas eu imagino que seja, porque ela é do século IV ainda, não é? Logo nas origens, nos inícios. Mas certamente esse carinho por Maria vem desde lá da cruz, quando Jesus diz, né, eis a tua mãe, eis o teu filho, quando fala a João, né, que Maria é a mãe do apóstolo, é a mãe da Igreja, a mãe da humanidade. Então, certamente, aí nasce esse carinho especial por Nossa Senhora, mas como oficial, penso que essa é da Teotocos, o primeiro dogma decretado e talvez, provavelmente, a primeira imagem. Tem uma frase muito bonita do Paulo VI, e assim também ajuda a compreender e concluir essa ideia, né? O Paulo VI, atribuído ao Paulo VI, né, ele dizia: através de Maria, Jesus chegou à humanidade. E através de Maria, Jesus chegou à humanidade, através de Maria, a humanidade chega a Jesus. Então, é interessante esse trocadilho, mas é verdade, então. A encarnação, Jesus se encarnou, precisou de Maria, não é? Quer dizer, Maria foi escolhida para gerar e para dar ao mundo Jesus. Então, Jesus chegou para nós, chegou à humanidade, se encarnou através de Maria. Então, é natural também que através de Maria, todos nós, toda a humanidade, consiga chegar a Jesus. Mas o objetivo é sempre esse, é chegar a Jesus. Não é Maria, Maria não é uma divindade. Maria é uma mulher que nos ajuda a nos aproximarmos de Jesus e sermos melhores discípulos e fiéis a Jesus. Então, essa a ideia, por todas as devoções tem essa ideia, né? Maria como intercessora, todas as devoções têm essa visão.
Agora, Frei, é uma hipótese aqui, né? Eu gostaria de entender como é que é oficializado uma devoção à Nossa Senhora. Porque, por exemplo, eu posso dizer aqui que eu sou devoto de Nossa Senhora do Microfone, sei lá, do Nossa Senhora do Livro. A partir de que momento isso é reconhecido, digamos assim?
Oficialmente, por exemplo, as aparições, não é? Digamos, as aparições. Voltando ao exemplo de Medjugorje. Medjugorje ainda hoje não é reconhecida. Apesar de ser uma devoção que está no mundo todo, existem capelas dedicadas a Nossa Senhora de Medjugorje, a Rainha da Paz, existe uma infinidade de livros, de novenas, etc. Mas, oficialmente, o Vaticano não o reconhece, ele aceita como devoção. Então, digamos, é um processo muito difícil entre aquilo que é a devoção popular. Então, popularizar uma devoção nasce naturalmente. Então, eu posso propor uma imagem, se existe uma comunidade fiéis que reconhece naquela devoção uma sobrenaturalidade, um valor de fé, um valor simbólico, então ela cresce dentro dessa comunidade, né? Dentro desse grupo, dentro dessa comunidade. Por exemplo, falava Nossa Senhora do Café. Talvez foi alguém que propôs, ou foi uma imagem que depois, dentro da população agrícola, se difundiu, dentro depois daqueles que gostam de café, talvez se difundiu, etc. Então, nasce a partir da devoção popular, dessa popularização, de uma comunidade que acolhe, aceita e começa a rezar por essa imagem. Então, esse é um processo. Mas, para o processo reconhecimento do Vaticano, já é outro. Porque o Vaticano, então, institui comissões. Essas comissões estudam, vão aos locais, por exemplo, nas aparições, né? Vão aos locais, estudam a mensagem, conversam com as pessoas envolvidas, conversam com aquelas pessoas que, os peregrinos que vão lá, então faz todo um estudo, esse estudo, em geral, são comissões formadas, seja por cardeais ligados ao Vaticano, seja pelo bispo local daquele lugar, seja por algum padre religioso e também leigos que estão naquele lugar. Então, é uma comissão, de fato, ampla, e às vezes mais do que uma comissão. Por exemplo, Nossa Senhora de Medjugorje, já existiram várias comissões que foram, analisaram, estudam todas as mensagens, né, os textos ligados àquela devoção, para poder oficializar, dizer, sim, nós reconhecemos uma sobrenaturalidade, nós conhecemos algo, uma inspiração divina nessa devoção. Mas isso é um reconhecimento, digamos, oficial, uma oficialização que pode vir muito tempo depois da popularização, daquela devoção se tornar popular, porque para popularização depende só da comunidade de fiéis, não é? Se esses fiéis aceitam e começam a rezar para esse santo, para essa devoção de Nossa Senhora, ela se difunde, que é diferente, por exemplo, dos santos, não é? Os santos têm uma congregação que decreta através da bem-aventurança e através da canonização. Então, esse é outro processo. As devoções marianas não seguem esse processo, não existem uma canonização, digamos, não é? Não existe isso. Esse processo como canonização. É parte da devoção popular e depois das comissões que, às vezes, o Vaticano institui. Por exemplo, os dogmas nasceram sempre de concílios. Então, são só quatro. As quatro devoções ligadas aos dogmas foram decretadas em concílios. Então, tem, digamos, vários caminhos, mas é preciso diferenciar aquilo que é uma oficialização e aquilo que é a popularização, né?
Verdade, Frei. Quanto tempo de pesquisa para fechar esse trabalho, esse livro?
Não existe um tempo definido, não. Depende de cada devoção, assim como para os santos, não é? Depende da popularização. E depende também, algumas são quase imediatas, como foi, por exemplo, Guadalupe, Fátima, foi quase imediata. Outras levam muito tempo, ou ainda hoje não são reconhecidas, não é? Ainda hoje, algumas não são reconhecidas. É, às vezes, 20, 30 anos, 50 anos. Não existe um tempo definido.
E no caso do livro, né? Quanto tempo o senhor demorou assim, para fechar todas essas devoções e concretizar esse trabalho?
Então, a primeira edição, aquela dos 260 títulos, acho que foi mais ou menos uns 2 anos de pesquisa, de estudo, de recolha de material, não é? Mais ou menos uns 2 anos. A segunda edição foi um processo diferente, porque eu fui recebendo material aos poucos, as sugestões dos leitores e também a partir das visitas ocasionais. Então, eu fui recolhendo aos poucos, então, digamos, quase 10 anos depois. E aí, só quando surgiu... A primeira edição, na verdade, teve várias reimpressões, não é? Então, é um livro que teve uma divulgação bem, bem grande. Eu acho que já chegamos aos 20 mil exemplares já impressos. Então, a primeira edição teve várias reimpressões. Aí chegou um determinado momento que eu pensei, e também a editora propôs, de fazer essa atualização também dos títulos, não é? Então, nós, foi praticamente 10 anos depois, foi acrescentados esses 100 títulos, e também foi dado toda uma mudança gráfica, né? Incluindo as imagens coloridas, toda uma paginação diferente. E eu continuo pesquisando, isso é interessante. Então, se quem acompanha a Rádio Imaculada quiserem enviar essas sugestões, propostas, eu continuo recolhendo e já tem novos títulos, né, de Nossa Senhora, que futuramente também pode ser incluída ou ser um novo livro. Então, se os ouvintes tiverem devoções particulares ou alguma que conheça que não está presente no livro, também podem enviar, que serão bem-vindas. Uma, por exemplo, recente, que não está no livro, mas que está se tornando muito, é a da Nossa Senhora da Comunicação, que é a Pascom, não é? A Pascom tem desenvolvido e até tem a imagem, já tem a oração, e é por acaso não está no livro, porque é algo que foi mais recente, que é uma devoção muito interessante e certamente vai estar na próxima edição.
Maravilha. E onde nós podemos encontrar este livro Nossa Senhora de Todos os Nomes, Frei Darley?
Então, o livro é editado pela Paulus Editora, não é? Através do site www.paulus.com.br é possível fazer a encomenda em todo o Brasil. Nós temos também as 34 livrarias da rede Paulus em todo o Brasil, podem encontrar, e penso quase todas as livrarias católicas. Ou, se não encontra, podem ser encomendados, porque as livrarias católicas têm contato com a Paulus Livraria, então podem fazer encomendas, se caso não esteja disponível. Ou através do Televendas também, não é? Que é o 11-99-974-1840. Então, todos esses canais é possível encontrar o livro, mas penso que em todas as livrarias católicas também seja possível Nossa Senhora de Todos os Nomes, e é um nome até fácil, um título fácil de recordar, não é?
Sem dúvida. Frei Darley Zanon conversou aqui com a gente, falando sobre este livro, Nossa Senhora de Todos os Nomes. Frei, muito obrigado pela sua participação. Peço a sua bênção a todos nós e a todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado. Então, que Deus abençoe e proteja cada um, e que Nossa Senhora também estenda o seu manto a todos os seus devotos. Podemos, talvez, rezar junto uma Ave Maria, pedindo essa bênção, essa intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.